Meus queridos, Mateus capítulo 6. Hoje nós vamos falar sobre o tema proposto. Temos trabalhado aqui já há algum tempo com sermões temáticos. Existem alguns tipos de sermões, né? Temático, onde a gente foca em um tema e fala sobre ele, o sermão expositivo, onde há um tema, mas aí a amplitude da abordagem é maior. E o sermão textual, onde a gente pega um texto e trabalha em cima do texto. Mas essas são coisas que não têm muita relevância. O importante é ministrar a palavra. Perdão. Mas, como temos trabalhado temas aqui nesse altar, nesse púlpito, já há algum tempo, eu propus aos irmãos, avisei na semana passada, que falaríamos sobre esse tema, ansiedade e ansiedades. Porque no plural e no singular. Bom, nós analisamos na semana passada, em Mateus capítulo 6, no verso 24, exploramos bem a fala de Jesus sobre a questão dos dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de amar a um e odiar a outro. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas ou ao dinheiro. E no verso 25, Jesus então fala sobre essa ansiedade. Mas antes de falarmos da ansiedade, falaremos das ansiedades. Bom, ansiedade é um sintoma. Mas muito mais do que um sintoma, digamos que a ansiedade é a condição natural de todo ser vivo. Todo ser vivo, em escalas variadas, sofrem de ansiedade. Portanto, não há absolutamente ninguém que possa afirmar categoricamente: eu nunca sofri ansiedade. Bom, de que ansiedade nós estamos falando? A ansiedade é esse estado de agitação interna propulsionada, impulsionada por uma situação da qual não temos o controle. Portanto, um dos caminhos para a instalação da ansiedade é a sensação de perda do controle. Quando a gente sente que está perdendo o controle de alguma coisa, esse caminho da sensação da perda do controle abre portas para a instalação da ansiedade. Mas eu disse que a ansiedade é a condição natural de todo ser vivo. Por exemplo, quantos aqui tem animal de estimação? Cachorro, gato, papagaio, tartaruga. O teu animal sofre de ansiedade, você sabe muito bem disso. Se você colocar o seu animal em um espaço muito pequeno, no qual ele não está acostumado a ficar, depois de um tempo você perceberá nitidamente a ansiedade instalada nele instintivamente, né, porque o animal ele age por reflexos condicionados, mas mesmo agindo por reflexos condicionados, qualquer animal, através do seu sistema central, do seu sistema nervoso central, vai manifestar a ansiedade. Até a tua calopsita, até o teu papagaio, dependendo da circunstância em que ele fica, ele pode manifestar ansiedade. Então, ansiedade já é alguma coisa contra a natureza humana, porque ela já faz parte intrinsecamente de todo ser vivo. Então, mesmo você que acha que não tem ansiedade, talvez você esteja se referindo e nós vamos falar sobre isso, as crises de ansiedade, falaremos um pouquinho sobre isso. E aí, porque talvez você nunca tenha tido uma crise de ansiedade, você vai dizer, eu não sofro de ansiedade. Sofre sim, irmão. Em algum grau ela está lá. Por mais zen que você seja. Algumas pessoas falam assim, eu vou sair do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro está muito agitado, está muito violento, e eu não fico aqui por mais 4 anos. Eu vou me embrenhar para dentro de um mato desse da vida. Sei lá, eu vou lá para São Pedro da Serra. Quantos já ouviram falar de São Pedro da Serra aqui? Levante a mão. Lá para cima de Lumiar. Ah, eu vou lá para Conservatória. Quantos já ouviram falar de Conservatória aqui? Já foram lá, irmão? Aí você chega lá e fala, pô, aqui eu não vou ter ansiedade. Olha que maravilha. Seresta em todas as esquinas. Você anda 3 horas da manhã, de mãos dadas com seu amado, com a sua amada. E você não vê ninguém que possa te ameaçar de roubar alguma coisa sua. E aí mesmo lá, né, você, em algum momento, quietinho, tomando seu sorvetinho, ouvindo a banda passar, sente um tremular na alma. E você não sabe discernir. Aí você fala, meu Deus, está tudo em ordem aqui, estou fora do Rio de Janeiro, fora daquela agitação, daquele trânsito maluco, daquela gente doida. E o que está acontecendo comigo? É o estado natural do ser vivo. Por exemplo, quando você está para prestar um concurso ou fazer uma prova, você que é adolescente, vai fazer prova amanhã de matemática e o bicho vai pegar, que você não aprendeu a equação do primeiro grau. E você sabe que amanhã vai cair equação do primeiro grau na prova, você já fica nervoso. Ou então no concurso público, quando você senta e vem o inspetor e olha para a turma e manda você guardar o celular e as provas ali na mão, e é uma prova para algum emprego federal ou para uma academia militar, seja qual for, você já está ali. Ali a ansiedade já está tomando conta de você. Um dia antes. Tem pessoas, por exemplo, eu conversei há tempos atrás com um jogador de futebol, há muitos anos, que ele jogou, estreou no Fluminense, e ele falou que estava tranquilo. Ele falou, Isaías, eu estava tranquilo um dia antes, tranquilo. Era a minha estreia. Ele era zagueiro à época. E ele falou que no dia do jogo, e ele estreou justamente em que clássico, Giovanni? Fla-Flu. O clássico mais charmoso do Brasil. Ele falou, Isaías, eu estava no vestiário, quando eu botei a camisa, eu não sei o que aconteceu, que o som da torcida invadiu o vestiário. Ele falou, fui tomado por uma dor de barriga. Literalmente, uma dor de barriga. Ele falou, não entrei em campo, passei mal. Aí o técnico chamou, à época, um outro jogador. Ele era até conhecido, Ricardo Pinudo. E ele falou, não entrei em campo. Ansiedade. Mas esse é o pico da ansiedade. A minha proposta em falar de ansiedade e ansiedades... E estou falando primeiro das ansiedades, colocando a ansiedade como algo que é muito comum a todos nós, comum diante do cenário a que ela demanda de nós a sua manifestação. Uma prova, um jogo. Eu me lembro que no dia do meu casamento, há tempos atrás, vamos botar 30 anos atrás, eu passei mal também. Estava me arrumando, botei o terno, não sei o que aconteceu, começou a me dar uma coisa estranha. E eu fiquei muito nervoso. É ansiedade. No dia que você vai se encontrar pela primeira vez, ou pela terceira vez, ou quarta vez, com aquela pessoa. Lá no shopping, para bater um papo, E você está sentado ali, né? Esperando. Estou chegando. É. E aí você só conhece por aqui. Aí você está ali, você já, a ansiedade já está tomando conta de você, da cabeça aos pés. Aí daqui a pouco, estou atrás de você. Ah. Tu imagina, cara. Tu imagina, o coração treme, a boca seca. Então, são vários os fatores que nos levam a manifestações de ansiedades, porque existem ansiedades, ou as suas várias manifestações. Ansiedade é o chão, é o patamar, pode-se dizer que é a mãe de todas as neuroses. Tudo começa lá. Vamos falar da ansiedade, por exemplo, agora como transtorno. Eu falo porque eu vivi isso. Eu vivi o transtorno de ansiedade. E quando esse transtorno me acometeu pela primeira vez, é difícil até de narrar. Porque eu me lembro que eu estava no hospital, eu tinha enfaixado a minha perna, e liguei, à época, para um pastor que nós tínhamos aqui na nossa equipe, alguns vão se lembrar dele, talvez, pastor Miguel. Miguel dirigia a nossa Kombi. Aí liguei para ele: Miguel, tu pode me buscar aqui? Eu estava ali naquela clínica de traumatologia de Bangu. E fui lá, assinei o papel, andando, tal, devagar. Miguel chegou. E quando o Miguel chegou, falou: vamos? Eu falei: dois minutinhos aqui que eu vou esperar a moça me chamar para assinar um negócio. Irmãos, quando eu sentei, foi assim, eu estou dando meu testemunho. Quando eu sentei, eu não sei o que aconteceu. Eu sentei e meu coração começou a disparar. Eu perdi o controle dos meus pensamentos, da minha mente. Minha boca começou a secar, ondas de calor e de frio. E começaram a sobressaltar-me. E eu segurei na mão do Miguel, assim, do lado, e apertei. Ô, Miguel, o que houve, brother? Falei: cara, não sei. Algo muito estranho está acontecendo aqui. Aí, aquilo perdurou durante algum tempo. A mulher me chamou: Isaías, Marcelo, para assinar. Eu não tinha nem condição de levantar. Falei: cara, vamos lá comigo. Ele: cara, o que está acontecendo? Tá infartando, mano? Aí ele: vou chamar um médico ali. Eu falei: não sei se é infarto, não. Parecia que eu ia infartar. Parecia que a gente... Parece que a gente vai infartar, parece que a gente vai morrer. É uma sensação horrível. Aí eu sentei, a mulher: por favor, o senhor pode assinar aqui. Eu não consegui assinar, eu peguei a caneta e eu não consegui assinar. Eu falei: onde é? E meus pensamentos embotados, minha mente embotada. Eu falei: Jesus, o que está acontecendo comigo, Senhor? Misericórdia, o que é isso? O que é isso? Aconteceu essa primeira vez. Bom, isso aconteceu na quinta. À época, eu era o líder de família aqui em Betânia, do Ministério de Família. Nós tínhamos o retiro na sexta. Nós fomos antes ao retiro, a comissão sempre chega antes. E aquela sensação ruim, né? O trauma que fica daquilo que aconteceu, você não sabe o que foi. Bom, na sexta chegamos e arrumamos tudo, os quartos e tal, a coisa toda, e ficamos conversando, recebemos os casais, uma bênção. Mas eu já não era mais o mesmo, uma coisa engraçada. Eu falei: tem alguma coisa em mim que já não é eu. Que coisa estranha. Mas tudo bem, bola para frente. Fizemos tudo. Quando eu fui para o quarto, deitei. Eram quase 1h da manhã. Quando eu deitei, de novo. Pronto. Falei: meu Deus. Aí você começa: Senhor, o sangue de Jesus tem poder. Tu clama a São Miguel Arcanjo, a Gabriel, a todos os anjos que vêm na tua cabeça. É, meu Deus, aquela coisa horrível. Coração disparado. E sensação de morte. E o quarto vai ficando estreito. Parece que as paredes vão ficando estreitas. E você fica... Eu levantei. Eu ia de um lado e de outro. Falei, cara, o que está acontecendo, meu Deus? E pegava água e levava até a boca e não bebia. E pegava água de novo e abria a Bíblia e não lia. E tentava pegar o controle da televisão para ligar. E a televisão... Não conseguia me entreter e tirar aquela sensação. Eu falei, meu Deus, o que, que é isso? O que está acontecendo? Você fica sobressaltado. Você fica rendido. Você fica se sentindo impotente diante daquilo que mais tarde o médico, o psiquiatra vai olhar e dizer, você teve um transtorno de ansiedade generalizada. TAG, segundo a psiquiatria. Um transtorno de ansiedade generalizada. Eu falei, cara, mas como assim? Aí você começa a se culpar. Aí começa a culpa, né? Logo eu, homem de Deus. Homem que conhece a Deus. Homem que conhece a palavra. Como se os transtornos respeitassem títulos. Nós somos tão, tão imbecis que a gente fica, meu Deus, por que comigo? A gente não é capaz de perguntar por que não eu, né? A gente pergunta por que eu e não por que não eu. É sempre assim. Eu falei, meu Deus, o que, que é isso? Meu Deus, doutor, é isso mesmo? O médico que me atendeu falou assim, você vai ter que... Eu sou, Isaías, o psiquiatra daqueles que não tem nada. Eu falei, é mesmo, doutor? É, porque quando geralmente as pessoas são acometidas do transtorno de ansiedade generalizada ou de um ataque de pânico, elas vão rodar, todos os médicos, elas vão no cardiologista, estou morrendo, faz um ecodoppler, ah, não tem nada, meu filho. Aí, não satisfeita, ela vai ao outro médico, tem alguma coisa acontecendo na minha cabeça, quero uma ressonância. Aí tu bate a ressonância, meu filho, não tem nada aqui, só apareceu um negocinho aqui, mas para a tua idade é normal. Não é isso aí não, doutor, que apareceu não, o que está acontecendo comigo? Não, não tem nada a ver. Você fica com raiva dos médicos. Aí você vai rodando. Vai até em angiologista para ver se tem alguma veia no teu corpo causando o problema. Aí quando você não tem nada, aí o psiquiatra, depois eu entendi, ele falou, eu sou médico daqueles que não tem nada. Aí depois caiu a ficha. Ele falou, por isso que nós psiquiatras somos os médicos mais estigmatizados da sociedade. Eu, já atuando na área da psicanálise, quando o médico perguntou qual é a tua profissão, aí eu, hã? Qual a tua profissão? Eu falei, olha, primeiro, pastor não falaria naquele momento por nada. Eu falei, eu sou autônomo, eu sou... sim, mas... Eu falei, olha, doutor... Ah, sim, mas o que você faz? Para a gente identificar de onde veio isso. Eu falei, eu sou psicanalista. Ele, ah... Entendi, você trabalha com as neuroses humanas, né? Eu falei, sim... Aí ele riu a si mesmo e falou, pois é, mas você é um ser humano que também está cheio de neuroses. Você tem alguma terapeuta que faz análise com você? Eu falei, tenho minha analista. Ele, então. Então, você vai ter que fazer o seguinte, Isaías. Primeiro, você confia em mim? Aí eu falei, confio. Estou aqui para... Confia. Então, você vai tomar esses remédios. Quando falou remédio, irmão, você vai tomar esse aqui de manhã, ao acordar, à noite você vai tomar esse aqui. E o que, que é isso, doutor? É um antidepressivo? Eu falei, mas eu estou com depressão, eu? Ele falou, digamos que uma coisa puxa a outra. Eu falei, Jesus, estou lascado, logo eu ministro a tua palavra. Olha o ego, né? olha a ignorância. Aí ele me deu... Levei para casa, irmão. Pergunta quantos dias eu fiquei para entrar numa farmácia. para comprar remédios psiquiátricos para cuidar da minha ansiedade. Onde eu vou? Aí fui ali na Pacheco, olhando assim para ver se tinha alguém da igreja. É, né? Tem que ir lá na filinha. Aí eu fui na Pacheco, ali do final da rua Capitão Teixeira. Conhece ali? Tem duas ali, né? Fui na primeira. Pastor Isaías. Falei, opa! Como é que tá lá habitando? Pastor Neil, também. Falei, tudo bem, irmão? Aí, aqui. Ele, posso ajudar? Falei, tô vendo aqui. Tô vendo aqui. Você tem aquele remédio, Sorim? Pra... Aí, tem, o senhor vai querer? Eu falei, não, você vê aí qual o preço. O senhor sofre de sinusite, o senhor é a receita aqui. Aí, quando ele virou as costas, eu falei, vou na outra. Aí, rapaz, você chega na outra, vem um atendente. Aí você... Você tem esses remedinhos aqui? Sim, tem sim. Aí ele vai lá, pega uma caixinha, coloca os remédios, né? E te dá para você ir lá. Aí você vai com a caixinha. Não, estou falando da minha experiência. Na fila. Cara, na fila da segunda Pacheco, eu na fila, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Eu estava falando não sei o que com uma pessoa à frente, a garota do lado. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Quando olho, uma menina que frequentava aqui, já não está mais conosco, falei, oi, querida. Tudo bem? Tudo, pastor. Como vai? Pastor, ora por mim. Eu falei, claro. Claro. Olha só, faz o seguinte, pode passar. Pode passar que eu acho que eu esqueci alguma coisa. Aí fui lá para esperar a menina. Olha só a ignorância, irmão. Demorou para aceitar que, como ser humano, essas ansiedades nos acometem. Como ser humano, nós estamos expostos a esses desequilíbrios mesmo. E aí vem todo um processo. Você não aceita, porque eu sou filho de Deus, porque isso é coisa do diabo, que isso é seta maligna, porque que pecado eu devo ter cometido para isso ter chegado até a minha vida. Aí pronto, você começa a se culpar, mesmo com tanta informação, porque você se sente impotente diante da ansiedade. A ansiedade te torna impotente, e quando ela se transforma em doença, em transtorno, aí mesmo é que ela vai fragilizando você. E eu descobri uma coisa. Isso eu descobri em análise. Minha analista, eu passei todas as informações para ela. Ela falou, olha, Isaías, normal que você tenha isso. E eu também já tive. Quando ela falou, eu também já tive, irmão. Que alívio. Falei... Você também? Ela, já tive depressão. Ela, isso não dá imposto, filho. Isso dá em ser humano. Vamos investigar. Você está aqui? Você já foi psiquiatra? Falei, já. Então vamos investigar. Porque a ansiedade não chega assim. Ela não chegou naquele dia lá do hospital assim. O que, que vem sendo acumulado esse tempo todo dentro de você? O que você não está conseguindo enxergar na tua vida ou aceitar na sua vida? Aí começa, irmão. Porque uma coisa é você detectar o problema da ansiedade, ir ao médico e ficar tomando remédio. O remédio funciona, eu estou falando do transtorno, tá? Depois nós vamos falar de outras ansiedades. Mas o remédio funciona com... Exatamente como aquele canudinho para alguém que está se afogando. Ó. Respirar. Mas, quando você para e dialoga, foi isso que a minha analista, minha terapeuta falou. Isaías, você tem que dialogar com a tua ansiedade. Porque quando a gente vem à igreja, tomado pela ansiedade, a gente não consegue raciocinar, a gente não consegue nem orar, a gente não consegue prestar atenção no que o pastor está falando, porque a ansiedade está ali, se fazendo presente. E tudo o que você quer é que ela saia em nome de Jesus, não é isso? Saia em nome de Jesus. Ai, como é bom se fosse assim. Ir num culto desses onde toda a ansiedade, todo o transtorno de ansiedade, toda a depressão, sai em nome de Jesus. Puxa vida. A gente ia levar à falência os psiquiatras, os terapeutas, mas não, eu aprendi que esta ansiedade que chegou na minha vida, com cara de transtorno, com essa cara de monstro, essa quimera, ela veio para dizer: decifra-me, ou eu o quê? Ou eu te devoro. E eu aprendi que a ansiedade é algo que chega para decifrarmos. Tudo bem que o remédio me tranquilizava, me fazia dormir. É horrível dormir com ansiedade. Tem gente que aqui que não consegue dormir por conta da ansiedade já há muito tempo. Precisa do remédio. Precisa do tranquilizante. Precisa do ansiolítico. Eu sei disso. Você que me ouve também. Mas quando a ansiedade chega com cara de quimera, de monstro, ela chega para você decifrá-la. O que está acontecendo na minha vida, na sua vida? Ou o que vem acontecendo? A ponto de chegarmos a esse grau de ansiedade a que chegamos. Talvez isso não começou agora, isso explodiu agora. Isso irrompeu como vulcão, porque é assim que a síndrome do pânico, por exemplo, o ataque do pânico, né? Quem já sofreu ataque de pânico aqui sabe. Bum! Chega e te joga na lona, você sente a pessoa mais fraca, tua autoestima vai embora, você se sente impotente, você pergunta por que comigo? Quebrou a resiliência, quebrou em nós aquela ideia de que somos fortes. Quando eu comecei a dialogar com a minha ansiedade, a primeira coisa a que fui levado a perguntar é: o que você está querendo controlar na sua vida? Porque um dos fatores que nos levam à ansiedade é essa sensação de que temos o controle de tudo. É essa sensação de que tudo está sob controle. Os filhos estão sob controle, o marido está sob controle, as finanças estão, está tudo sob controle. Eu tenho que controlar tudo. Eu tenho que controlar a hora, eu tenho que controlar o dia, eu tenho que controlar a produção, eu tenho que controlar, eu tenho que controlar. E a gente vai percebendo como profissional que grande parte daqueles, na vida de quem a ansiedade chegou, o perfil é o mesmo. Desejo de controle. Quer controlar o marido, quer controlar a mulher, quer controlar os filhos, quer controlar. A pessoa precisa do controle. E quando ela percebe que o controle está fugindo das suas mãos, a ansiedade chega para mostrar que, de fato, nós não controlamos nada. No máximo que a gente controla é aquilo que dá para controlar. Que está dentro das possibilidades diárias que nos permite manter o mínimo de administração e controle sobre aquilo que no dia a dia a vida demanda. Mas tem coisas que não dá para controlar. Por que que muitos de vocês estão sofrendo de ansiedade? Porque quer controlar o casamento. Ele não pode ir embora. Ela não pode ir embora. não pode me deixar. A família tem que ficar aqui. Tá ok, tem que lutar pela família. Tem que preservar a família, a gente sabe disso. Mas quando isso vira neurose, isso vai penetrando na nossa alma de tal maneira que a gente não sabe por que a gente não está conseguindo mais dormir. Por que que a paz... Não é que ela nos abandona, mas a impressão que nós temos é que ela realmente se foi. Controle. Segundo, a ansiedade, quando ela chega nesse nível extremo, a ponto de se manifestar como transtorno, é justamente pelo fato da gente ter chegado aonde chegou, da forma que chegou, do jeito que chegou, sem nunca ter parado para olhar para dentro de si e perguntar qual é a razão de tudo isso. Qual é o fundamento maior de tanto labor, de tanto desejo de ter mais, de conquistar mais, de querer mais e de manter ali a despensa sempre cheia e de manter o tanque sempre cheio. E a gente não para e não faz a seguinte reflexão: meu Deus, eu estou vivendo e chego aos 53 anos de vida sem nunca ter questionado a minha vida, sem nunca ter parado para pensar se a vida de fato é isso aqui mesmo. É acordar, é trabalhar, é e produzir. Ah, pastor, mas tem que ser assim, eu sei que tem que ser assim. Mas em dado momento, se a gente não para para dialogar com valores maiores do que a simples sobrevivência, inevitavelmente a ansiedade vai nos parar, porque a ansiedade paralisa. E ela se manifestou fortemente na pandemia. Não foi a pandemia que trouxe a ansiedade, minha gente. Todo mundo achando que os transtornos que se manifestaram foi por conta da pandemia. Não. É porque a pandemia nos parou e nos colocou diante de nós mesmos. Nos enclausurou. Nos colocou em lockdown. Nos colocou ali, presos. E aí nós tivemos que, em algum momento, entrar em contato com nós mesmos e com aquilo que até então não queríamos enxergar, até mesmo em família. Ah, foi a pandemia. Não, não foi a pandemia. A pandemia, sim, ela veio apenas como um elemento, né, eu estou me referindo a 2020, como um elemento didático para a gente começar a questionar se de fato, valeria a pena continuar do jeito que estávamos. Se de fato a vida não é muito mais grandiosa do que aquela que a gente vivia antes da pandemia. Porque quando a pandemia chegou e a ansiedade graçou no mundo todo e os transtornos explodiram, nós fomos levados forçadamente à mais profunda subjetividade. Começamos a pensar em coisas que até então não tínhamos tempo para pensar. Por exemplo, na morte. Quem tem tempo para pensar na morte? A vida não nos permite. Não, pastor, a gente não tem que pensar na morte, não. A gente tem que pensar na vida. É vida, é vida. A gente só pensa na vida justamente pelo seu oposto. Isso é uma lei hermética. Você só pensa na vida porque existe o quê? Não tem como. A pandemia veio e forçou você a pensar na morte. E aí? se eu vou? Em dado momento, alguns de nós estávamos sozinhos. A morte passando e levando, e a gente ali. No meu caso, eu enfrento um divórcio e logo depois a pandemia. Imagina, irmão. Divorciei em janeiro, a pandemia chegou em março. Pensa. Em dado momento, a ansiedade era tanta que não havia mais nenhuma outra alternativa. Os remédios estavam ali, os amigos aqui, Deus aqui, a palavra aqui, a igreja aqui. Só que em dado momento, você tinha que ficar consigo mesmo. E não foram poucas noites que sozinho, o meu corpo explodindo. Porque a ansiedade é uma coisa engraçada, né? Faz teu corpo tremer. Você olha pro teu corpo fica assim, ó, sozinho. Não é isso? Você fala, meu Deus, estou com problema neurológico. Não, não precisa, não tem nada de problema neurológico, é ansiedade. Cabeça. Aí, em dado momento, você fala, bom, foi o que eu fiz, né? Pandemia presente, divórcio recente. Meu filho estava do outro lado ali para me amparar, mas eu, bom, eu sou comórbido. Comórbido porque eu faço tratamento de pressão, tomo remédio para pressão, enfim. Depressão é ótima, mas eu, bom, comórbido. Então, eu tenho que pensar na possibilidade de. E não tinha jeito. A minha experiência era entregar-se. Alguém falou aqui duas vezes, e foi a Wanda, lancemos sobre o quê? Deus. A nossa? Eu não tinha outro recurso. Eu deitava na cama, fechava os olhos, cabeça mil, corpo explodindo. Mas é impressionante como a tua essência não é afetada. A alma está afetada, está adoecida. O corpo está afetado, mas a essência. E eu tinha que voltar-me para a essência e falar, bom, mais uma noite, se eu acordar, é lucro. Louvado seja Deus pelo dia seguinte. E se eu não acordar? Estarei com Ele. Lancemos sobre Deus. Você não tem saída. Vai fazer o quê? Ficar desesperado? Ai, pastor, fulano morreu. Pastor, minha mãe morreu. Pastor, ainda tendo que atender o telefone. Calma, irmão. Estamos orando. Calma, Deus abençoe. Irmão, Deus abençoe. Pastor, minha mãe morreu. Todo mundo... E o apocalipse chegando, e todo mundo falando, acabou o mundo, e é o fim e tal, e a gente... Bom, eu tenho duas alternativas. Ou me desespero e tento controlar o incontrolável, ou, bom, já estou medicado, não me resta mais nada senão deitar, fechar os olhos e ver o que vai dar. Fechava os olhos, irmãos. Cabeça. Eu falei, bom, se a minha cabeça ficar rodando até amanhã, ela vai ficar. Ou ela vai parar. Em dado momento ia parando, eu botava uma musiquinha de relaxamento. Ia respirando. A respiração é uma coisa que eu recomendo, hein? Os orientais já sabem disso há muito tempo. Trazendo à memória o que pode dar esperança. Isaías, você está tendo uma grande perda, está passando por ela, a pandemia chegou. Mas o pão não faltou no dia de hoje. E amanhã você terá o pão sobre a mesa. Tudo que você tem agora é o teu corpo. E se você não tiver mais o teu corpo, teu espírito estará em minhas mãos. Eu falei, ah, então não tem jeito não, é isso mesmo. Irmão, eu dormia que chegava a roncar. Quando eu acordava, meu filho, pai, quer um café? Eu falei, outro dia? Ele, graças a Deus. Eu falei, então vamos lá. Ia me arrastando, irmão, para a cozinha. O que é que se faz hoje? Faz uma comida, não tem mais quem faça comida, vai a gente mesmo. Aprendi a cozinhar maravilhosamente bem. Meu filho fazendo café. E eu falei assim, rapaz, em dado momento, ficou difícil. Tinha os amigos, pastor Denilson, Neil lá em casa, o tempo todo com a Andréia. Eu falei, meus amigos, muito obrigado. Mas quando os amigos iam embora, Isaías, é você com você. A noite ia caindo. E você não tem outro recurso, senão, finda-se esse dia, né, Marta? Que meu pai me deu. Sombras vespertinas cobrem já os céus. Ó Jesus querido, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. E dormia, irmão. Dormia. Acordava de manhã, ia lá na caixinha do ansiolítico. Recomendação médica, não pode. Não pode, irmão. Até você voltar a se equilibrar. Pastor, o senhor está dizendo então que nas ansiedades, sobretudo quando elas se transformam em transtorno, é remédio e terapia? Quem dera, se todos pudessem realmente ter acesso à psiquiatria e à terapia. São duas ferramentas importantíssimas. Mas acima de tudo, você não pode esquecer de que nesse momento onde as ansiedades chegam, a espiritualidade é um porto. Tinha noites que eu dobrava o joelho para orar. E eu orava assim, ó Deus, Senhor, Senhor amado, Deus, Senhor. Porque não dava para concatenar as palavras. Deus, Senhor. De vez em quando meu filho chegava, dobrava o joelho do meu lado, dava a mão. E a gente dava a mão, ó Deus. Aí eu comecei a pegar o segredo. Comecei a orar pelas famílias enlutadas na pandemia. Deus, toma em tuas mãos teus filhos que estão perdendo. Eu comecei a fazer como Jó. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, o Senhor lhe mudou o cativeiro. Aí eu pensei comigo, eu não sou o centro das atenções. Eu não posso fazer da minha dor o centro das atenções do universo, porque tem gente morrendo na igreja. Tem famílias enlutadas, tem gente perdendo mãe. Esse cara aqui que está sentado na minha frente, entrou em contato comigo chorando, foi a sua mãe que se foi, e depois a sua tia na semana seguinte, se eu não me engano. Esse irmão aqui que está aqui. E eu não poderia ficar centrado na minha dor era enorme, irmão. Pensa no que é você se divorciar depois de 29 anos, em janeiro, em março a pandemia chegar. Lockdown. Você não pode ver a praia. Você está proibido de pisar na praia. Você está proibido de ir para o mato. Você quer ver a natureza. E você não pode, porque você está enclausurado por conta de uma pandemia. E sofrendo uma perda, ao mesmo tempo entendendo que você não vai chamar a atenção de Deus. Não, você não vai. Não. Deixa eu falar para você. Você não vai mobilizar o coração de Deus choramingando a tua dor.
Ah, Deus, olha para mim. Ah, Deus.
Não teve um dia, eu falo no altar do Senhor aqui, não teve um dia que eu ficasse,
ah, Deus. Ah, Senhor, olha para mim, a dor.
Eu sabia que não ia adiantar. Eu sabia que não ia adiantar. Eu tinha apenas que agradecer. Mais um dia! Aí fui perdendo a noção dos dias, como vocês. Que dia é hoje, meu filho? Terça, já? Que mês? Abril. Falei, que isso? Que isso, meu filho? É, pai, ontem foi feriado. De quê? Tudo na cabeça ali, acumulando. E a vida seguindo. Sabe por quê? A vida não espera. Como diz o poeta Cazuza, O tempo não para, irmão. O tempo não vai parar para ficar olhando para você e falando, coitadinho dele, a esposa foi embora, o filho foi... Não, a vida, ela é cega. E ela nos trata como nós a tratamos. E eu sabia que se eu ficasse me autocomiserando, só seria pior. Meu buraco só seria maior. Então, eu tinha que ir à luta. Em maio, mais ou menos, de 2020, Neil entrou em contato comigo. E aí, brother, pode voltar a pregar? Nossa igreja fechada. Falei, tô pronto. Não dava nada, irmão. Pronto mesmo? Prontíssimo. Coisa nenhuma, irmão. Eu vinha da minha casa, dentro do meu carro, dilacerado. Eu fazia esse percurso sem sentir. Aí, quando eu entrava aqui, não era essa igreja, ainda era o tabernáculo, era aqui que a gente começou a fazer os nossos cultos online, num banquinho aqui, uma cadeirinha, né? Sofá. Aí, eu chegava aqui atrás, dilacerado. E depois entrava ali. Olá, irmãos. Paz. Ô, pastor, paz. Paz. Tudo bem, irmão? Bem. Com a máscara do Batman. Não, a gente estava dilacerado, a gente estava dolorido. Mas ao sentar ali, eu entendia que a minha dor era a dor de muita gente. E que ao sentar ali, e ao se dirigir a essa câmera aqui, que era só a gente aqui, câmera, só a igreja vazia, as pessoas iam recebendo ministração, iam sendo curadas, transformadas, e depois entravam na internet e falavam, muito obrigado por essa palavra. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que consolar aos outros com as mesmas, o quê? Consolações com as quais somos consolados. Vocação é vocação. Muitos de vocês, sabem do que eu estou falando, não puderam parar, ainda mais as que trabalhavam em casa, produzindo, fazendo doces para vender, para ter o pão de cada dia. Imagine se vocês param. Imagine se vocês se entregam. E foi nesse momento onde mais as pessoas procuraram comida. Quem trabalha aí em casa, quem trabalha fazendo comida, trabalhando com quentinha, para fora, foi esse período onde as pessoas mais procuraram você, mas você também estava sobressaltado. A ansiedade graçou e ela disse, decifra-me ou eu te devoro. Essa grande faceta da ansiedade veio para nos mostrar que já estávamos passando por uma transição planetária. O mundo está passando por uma transição planetária, minha gente. Ninguém poderia acreditar que após a pandemia o mundo poderia permanecer o mesmo. Todo mundo acreditava, seremos melhores. Não era isso? Amaremos mais. Nos preocuparemos pouco com aquilo que é fútil, com o que não interessa, e nós vamos abrir o nosso coração, e a nossa vocação será para a humanidade, será a entrega na missão do amor, da esperança, da aceitação, do não preconceito do diferente. Todos nós acreditávamos nisso, mas aconteceu isso, gente. O mundo está o quê? Transição planetária, isso. A pandemia veio. Ah, foi Deus que mandou. Não, foi Deus que mandou. Ela veio, como em outras épocas da história, tivemos a peste negra, a peste bubônica. São períodos de transição planetária para a humanidade parar e refletir em coisas mais nobres do que o simples vestir, comer, produzir. Mas as pessoas não conseguiram entender. Portanto, estamos falando de ansiedade e ansiedades. Ansiedade é algo inerente a todo ser vivo. Não existe ninguém que possa dizer, eu não tenho ansiedade. Tem, irmão. Tem sim. Alguns de vocês se identificaram comigo porque já tiveram esse momento de explosão da ansiedade no corpo. Ah, o médico vai falar, sua mãe era assim, seu pai era assim, isso é genético. É verdade. E depois eu fui lá na minha árvore genealógica e falei, meu Deus do céu. Olha. Meu irmão também teve um problema desse, meu irmão lá, por parte de mãe. Uma vez a gente estava lá na casa da minha mãe, aí meu irmão, que também teve um problema parecidíssimo comigo, falei, você teve a mesma coisa? Ele falou, é, rapaz. Aí virou para minha mãe e falou, esse útero aí que nos gerou foi bem turbulento. Minha mãe, pá! Útero turbulento. Aí minha mãe, pá! Deu um tapa nele. É, tem questões genéticas, tem. Mas mais do que a genética, tem questões existenciais. Que nós temos que começar a pensar nisso. Essa é a proposta que eu estou trazendo a vocês nessas quartas-feiras, enquanto Deus nos permitir. Pensar na ansiedade e nas ansiedades. E aí, para terminar, 9:30, já falei muito, né? Nossa, nem li o texto. Do outro lado da internet já vão falar, é, pois é, que mensagem sem o esboço teológico do texto, do contexto. Ficou jogando conversa fora. É, verdade, irmão, joguei conversa fora mesmo hoje. Mas leremos, a partir da próxima quarta-feira, Mateus, pegando ali do 24, a gente vai ver que a ansiedade global tem a ver com o 24. Ninguém pode servir a dois senhores. O que que a ansiedade tem a ver com essa fala? Tudo. Tudo. E nós vamos caminhar para o 25, do 25 até o 34. Jesus mostra o caminho para nós tentarmos atravessar a ansiedade. Não, ninguém vence a ansiedade. Pastor, o senhor venceu a ansiedade? Irmão, se eu dissesse para você como está o meu grau de ansiedade nessas duas últimas semanas... Olha... Diante desse momento que a nossa comunidade está vivendo, dos ataques cruéis que nós temos sofrido por parte dos malevolentes, você acha o quê? Você acha que, por eu ser pastor, eu vou sair daqui e vou chegar e vou dormir assim? Pastor Denilson também, coitado. Coitado não, tira essa palavra. Foi para esse tempo que Deus o colocou aqui. Mas você pensa que a gente está chegando e dormindo assim, ó? Que sono bom. Não, irmão. A gente, como você, a gente tem insônia. A gente acorda sobressaltado. 3 horas da manhã, 4, não dorme mais. A gente carrega também no peito todas as angústias da vida. Da sobrevivência. Do dia a dia, da labuta. E Nunca enganamos ninguém nesse lugar. Nunca dissemos, olha, venham que nós temos o segredo. Porque as pessoas hoje buscam o segredo. O segredo da felicidade. O segredo para vencer a depressão. O segredo para vencer a ansiedade. O segredo, a gente não tem o segredo. A gente talvez tenha o segredo do segredo, que é o não segredo. O segredo do segredo é diferente do segredo. Os coachings têm o segredo. E eles são mestres no segredo. Os pastores mágicos têm o segredo. Os líderes que prometem mil coisas em nome de Deus, em nome da fé, eles têm o segredo. Aqui a gente tem o segredo do segredo. Qual é, pastor, o segredo do segredo? É descobrir que não existe o segredo. Não existe mágica, não existe um Deus que a gente aciona como lâmpada mágica pela Bíblia. Não existe uma classe especial. Nós, betanenses, fazemos parte de uma elite de crentes especiais. Não, isso é o segredo. Eu estou falando do segredo do segredo. Não, nós não somos especiais. Esse é o segredo do segredo. O segredo do segredo é olhar para Deus e caminhar por fé. E não ter algum caminho mágico, alguma magia, alguma coisa que a gente faz, alguma coisa que a gente descobre, alguma palavra que a gente fala. Não, isso é o segredo. A gente quer o segredo do segredo. O segredo do segredo está aqui em Mateus capítulo 6, a partir do verso 24. Aqui está o segredo do segredo. E a partir de quarta-feira a gente vai caminhar nesse segredo do segredo. Porque hoje o mundo quer o segredo. Tem até um livro aí famoso, O Segredo. O segredo para a riqueza. O segredo para a prosperidade. O segredo para o casamento feliz e eterno. O segredo para... Não, a gente não trabalha com o segredo. Aqui a gente vai trabalhar o segredo do segredo. O segredo do segredo é a não magia. O segredo do segredo é a confiança. O segredo é entender que Deus trabalha como quer, do jeito que quer, da forma que quer, na hora que quer. O segredo é a gente chegar aqui e adorá-lo sem a menor expectativa de que amanhã a coisa vai ficar boa. Esse é o segredo do segredo. O segredo do segredo é vocês saírem da casa de vocês e virem aqui e adorarem a Deus e dizer: a palavra de Deus é o que me sustenta e eu vivo cada dia o seu... O quê? Está aqui. Esse é o segredo do segredo. Não nos interessa o segredo. Nos interessa o segredo do segredo, que já não é mais segredo. Nós vamos ver a partir de quarta-feira que vem. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. Aplauda o Senhor.